As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
E começamos com a notícia que infelizmente marca a atualidade, um dia marcado pelo incêndio de grandes dimensões no concelho de Ourém. O alerta foi dado pelas 15h30 desta sexta-feira, Alvega, freguesia de Autoguia, sendo que as chamas, e face ao forte vento que se fez sentir durante esta tarde, avançaram para a Fátima, para o perímetro urbano de Fátima, ameaçando algumas instituições, como o Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II e ainda um lar situado naquelas imediações, e valeu a rápida e eficiente ação dos bombeiros para evitar a evacuação destas duas estruturas. Aliás, Luís Albuquerque, presidente da Câmara Municipal de Ourém, desdobrou-se em elogios ao papel dos operacionais. Convém então sublinhar que neste combate, e refira-se que ainda está ativo, chegaram a estar 273 bombeiros e 7 meios aéreos, isto numa altura em que também estava a decorrer um violento incêndio em Pombal, na localidade de Fontinha, paredes meias também com o concelho de Ourém. Aqui, felizmente, a intervenção permitiu que o fogo fosse controlado e apagado pouco depois. Mas em Ourém houve então esse receio de que as chamas pudessem causar estragos e obrigassem a evacuação de duas estruturas de apoio social. Felizmente, a rápida intervenção dos bombeiros fez com que essa situação fosse evitada. Prevêem-se horas complicadas na região do Médio Tejo. Os dias de maior calor já lá vão, pelo menos é essa a indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, mas ainda assim, face ao histórico de ignições dos últimos dias, é então tempo de pensar que também as próximas horas serão de dificuldades e irão obrigar a trabalho extra dos bombeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve dois homens, com 51 e 49 anos, pela prática do crime de violência doméstica e detenção de arma proibida. Aconteceu no concelho de Rio Maior. No âmbito da investigação, os militares apuraram que os suspeitos exerciam há vários anos violência física e psicológica sobre a vítima, a mãe de ambos, de 72 anos de idade, crimes cometidos na residência comum da família. Deu-se então cumprimento ao mandado de detenção e de busca domiciliária foram emitidos devido ao perigo de continuidade de violência praticada por parte dos irmãos. Na sequência da busca, foram encontradas várias munições de arma de fogo no quarto do suspeito de 51 anos, onde foi ainda apreendida uma faca com 19 centímetros de lâmina. Os detidos ficam em prisão preventiva. Ambos foram encaminhados para o estabelecimento prisional de Leiria. A Polícia de Segurança Pública irá proceder ao controle de velocidade com recurso a radar na localidade de Valbom, concelho de Tomar. Esta operação será realizada no dia 30 deste mês de agosto, entre as 8 e as 12 horas. Insere-se na ação Quem o Avisa, precisamente levada a cabo pela PSP, que antes, a 28, irá estar na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Ourém, entre as 8 da manhã e o meio-dia, para idêntica operação.
Rádio Web, a primeira a informar.
As corporações dos bombeiros do entroncamento Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zêzere, Fátima, Torres Novas e Benavente correm o risco de ficar sem novas ambulâncias do INEM, porque o Ministério das Finanças não autorizou a compra dos veículos de um lote de 75. Esta é uma notícia que está a agitar a atualidade e que já provocou reações de diversos quadrantes, nomeadamente da Liga dos Bombeiros, cujo presidente Jaime Marta Soares referiu mesmo que este impedimento seria deixar pessoas a morrer na valeta. O Instituto Nacional de Emergência Médica pediu autorização para recorrer aos seus saldos de gerência e investir 5 milhões de euros, só que o Ministério das Finanças apenas autoriza 1 milhão. Duarte Marques, deputado do PSD na Assembleia da República, eleito por Santarém, disse que a segurança das pessoas na região está ameaçada, catalogando a decisão de Mário Centeno como vergonhosa.
Isto quer dizer que o governo tem uma política de anúncios que depois não corresponde à realidade. Estas ambulâncias tinham sido prometidas, anunciadas, muitas delas para repor outras que avariaram, que estão, foram dadas baixa, que não funcionam, ou até para corporações que não tinham ainda INEM. Foi prometido a corporações, neste caso o Distrito de Santarém, a Torres Novas, ao Entroncamento, e também a Fátima, que recebe nesta fase milhares e milhares de pessoas, e Mário Centeno simplesmente bloqueou a utilização dessa verba por parte do INEM, que já sabemos tem poucas condições e cujo investimento tem vindo a ser cortado. A Troika já foi embora de Portugal há 4 anos, mas parece que Mário Centeno e este governo são mais troiquistas do que a própria Troika. E neste caso estamos a falar da segurança dos portugueses. E a segurança das pessoas desta região neste momento está ameaçada por falta de resposta do INEM e da falta de ambulâncias. Esta decisão de Mário Centeno é lamentável, é uma vergonha, incomoda toda a gente. E nós apelámos hoje, o PSD entregou na Assembleia da República 2 requerimentos à Ministra da Saúde e ao Ministro das Finanças e pediu a intervenção do Primeiro-Ministro para desbloquear de imediato a utilização de uma verba que está no orçamento do INEM. Portanto, não é dinheiro a mais, é dinheiro que o INEM tem, que está numa conta e que só pode utilizar perante a autorização do Ministro das Finanças. Ora, não era suposto que isso fosse bloqueado para áreas ou para investimentos que estão planeados, que foram anunciados e que estão programados. Portanto, isto é o desmoronar de um castelo de cartas de Mário Centeno, que quer ter contas certas, mas não quer cumprir os orçamentos que são aprovados. Isto é uma palhaçada política e agora, finalmente, começa-se a saber. E, infelizmente, quem paga a fatura é a segurança dos portugueses.
Para que fique claro, e já ainda há pouco sublinhou isso mesmo, aqui pode ficar em causa o socorro às populações, nomeadamente destas corporações.
Sim, neste momento há corporações que tiveram ambulâncias acidentadas, que não estão ao serviço. Esta era uma forma de repor essas ambulâncias. Outras estão avariadas, como é o caso, por exemplo, do entroncamento. A capacidade de resposta dos bombeiros é muito menor se tiverem menos equipamento ou equipamento degradado. E, portanto, enquanto aquelas ambulâncias não estiverem ao serviço, a resposta aos doentes está deficitária e não está na sua capacidade máxima. E, portanto, quando há dinheiro disponível, quando esse dinheiro está na conta dos institutos e Mário Centeno não o deixa utilizar para tentar apresentar contas mais bonitas, está a ultrajar o Orçamento de Estado que aprovou, está a agir contra os portugueses e está a agir contra a saúde dos portugueses. É por isso que nós apelamos que é preciso, com sinceridade, com transparência, desbloquear este dinheiro e permitir que ele seja utilizado para proteger as pessoas.
O União do Tomar já não vai ficar de fora da Feira de Santa Iria. A Câmara aprovou a implementação de um espaço adicional à conhecida como Tenda Branca, destinada à restauração. Espaço esse que será destinado ao emblema nabantino, que, recorde, se tinha perdido no sorteio de atribuição de lugar para o rancho de Minjoelho. Perante a referida exclusão, feita por sorteio, como prevê o regulamento, a autarquia entendeu por bem avaliar outras soluções que permitissem ao União do Tomar participar na Feira de Santa Iria, no processo explicado pelo vereador Hélder Henriques, da Câmara de Tomar.
Na Feira de Santa Iria existe a Tenda Branca onde funcionam as tasquinhas. Funcionaram o ano passado e irão funcionar este ano. Para aqueles lugares poderiam candidatar-se associações e particulares. Para o lugar 19 apenas tivemos uma associação candidata, que é os Bombeiros de Tomar. Para o lugar 20 só tivemos também uma associação candidata, que é o Sporting Tomar. E para o lugar 21 tivemos 2 candidatos, a União de Tomar e a Associação Cultural e Desportiva do Rancho Folclórico de Minjoelho. Diz o regulamento que nestas situações, havendo 2 candidatos ao mesmo lugar, se deverá proceder a sorteio. Procedeu-se a sorteio e a União de Tomar ficou excluída. No entanto, começámos a ver, atendendo a que foi uma única associação que ficou excluída, que foi a União de Tomar, portanto, se conseguiríamos encaixá-la ali numa nova estrutura, que colocaríamos nas proximidades da Tenda Branca, e na verdade vimos que tínhamos condições para isso. Portanto, um espaço semelhante aos existentes, 200 metros quadrados, portanto, fez-se o levantamento do espaço, viu-se que era possível lá colocar, uma vez que a disposição e todos os aspectos inerentes à realização da Feira de Santa Iria já tinham sido aprovados em reunião de Câmara, havia necessidade de trazer novamente à reunião a colocação de um equipamento complementar, acessório, uma vez que todos os outros já estavam aprovados. Portanto, neste momento, sendo aprovada esta proposta, o equipamento será destinado à União.
Será já em setembro que o curso do Nabão que passa em Tomar será objeto de desassoreamento, ou seja, irá ser feita uma intervenção que visa a sua limpeza. A Agência Portuguesa do Ambiente autorizou a autarquia nabantina a avançar para este processo, sendo que foi lançado concurso, ao qual compareceram duas empresas. Desta forma, tal como avançou Anabela Freitas, Presidente da Câmara, em recente reunião do Executivo, o nível da água irá diminuir no decurso dos próximos dias para que então, no mês que se segue, essa intervenção seja efetuada.
Vamos, a partir da última semana de agosto, começar a baixar o nível do rio, visto estar previsto iniciar-se em setembro o processo de desassoreamento do rio. Portanto, o concurso público avançou, existem dois concorrentes e está na fase final de relatório para a adjudicação e, portanto, aquilo que está previsto dentro dos prazos que temos que cumprir dentro do CCP, iniciaremos o desassoreamento do rio em setembro. Recordo que temos a licença da APA para o fazer nos meses de setembro e outubro.
Vai decorrer entre os dias 16 e 23 de setembro a campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica destinada obrigatoriamente a todos os cães com mais de 3 meses de idade existentes no concelho de Tomar. As primeiras freguesias a receberem a campanha deste ano serão a Sabaxeira, Carregueiros e União de Além da Ribeira Pedreira no dia 16, segue-se a 17 a União de Casais Alviobeira e a freguesia de Olalhas. No dia 18 será a vez da União da Serra e Junceira e freguesia de Aceiceira, sendo o dia 19 totalmente dedicado a São Pedro. Dia 20 a vacinação irá acontecer nas freguesias de Paialvo e Madalena Bezelga. Finalmente, a 23 continuará na Madalena Bezelga e irá terminar na freguesia urbana. Independentemente desta campanha anual, a vacinação e identificação eletrónica poderão ser feitas todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, entre as 9 e as 10 horas da manhã, na antiga abogoaria municipal, junto à estação dos comboios em Tomar, além das várias clínicas privadas existentes no concelho que também prestam este serviço.
Rádio R, informação.
Os concelhos de Mação, Sertém e de Vila de Rei foram inseridos num projeto de recuperação e transformação territorial criado pelo Governo para auxiliar na reação aos efeitos devastadores provocados pelos incêndios nos referidos territórios no decurso dos últimos anos. Em comunicado, o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural afirma que o objetivo do plano passa por recuperar a área ardida e ativar a gestão agroflorestal daqueles concelhos com um grupo de trabalho coordenado pelo Instituto de Conservação da Natureza e das florestas. O objetivo será acompanhar-se e dinamizar a transformação territorial com perspectiva de um novo modelo de ordenamento de paisagem e a adoção de ferramentas de gestão agroflorestal inovadoras, incentivando sistemas de produção biodiversos, resilientes, viáveis e sustentáveis do ponto de vista socioeconómico. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, concelho com maior área ardida nos últimos anos, diz que está em causa um primeiro passo, pequeno, mas fundamental, que demonstra empenho do Governo em tentar resolver este problema dramático, que são os incêndios.
É um momento importante, uma vez que significa o compromisso político da parte do Governo em realmente desenvolver um plano nesta área, tão fundamental para nós, tão estratégica para o nosso concelho e para os concelhos vizinhos, diria mesmo para grande parte desta nossa região. Como é bem sabido, há muitos anos que reclamávamos uma oportunidade de pôr em prática aquilo que temos vindo a defender. E, portanto, este é um primeiro passo, ainda muito, muito, muito pequeno, mas fundamental, não é? No sentido de criar um grupo de trabalho para apresentar uma proposta até 30 de abril de 2020 que seja conducente à efetivação daquilo que todos nós desejamos. E, portanto, dito isto, congratulo-me com a decisão do Governo de reconhecer a especificidade desta região, em particular deste concelho, que tem mais de 90% da sua área florestal ardida, e, portanto, esperemos agora que o trabalho de todos seja possível alcançar os objetivos que este despacho preconiza. Neste momento, o que está em discussão, ou o que estará em discussão, é tão só a criação desta comissão para que possa estudar e apresentar propostas até abril de 2020. Portanto, é importante, por si significa o empenho político por parte do Governo, por parte das autarquias, de outras entidades públicas, no sentido de encontrarmos caminhos para resolver este dramático problema do nosso país. Agora, evidentemente, vamos para uma mesa de negociações, de discussão, seguramente outras pessoas terão também ideias válidas, e portanto a discussão nasce à luz e esperamos que o contributo de todos seja possível encontrar as melhores soluções. Agora, efetivamente, o município de Nação tem um grande investimento nesta área, quer em termos materiais, quer em termos imateriais, nomeadamente por parte do trabalho que o engenheiro Louro tem desenvolvido, no sentido de pensar, de estudar, de motivar as pessoas para soluções diferentes daquelas que têm vindo a ser feitas e que nos conduziram a este resultado que está à vista de todos. E, portanto, vamos nos empenhar de uma forma muito forte nesta matéria para encontrarmos aqui as melhores decisões.
Este processo não põe de lado todas as outras reivindicações que o município tem vindo a fazer nos últimos tempos em relação aos fogos e aos apoios ao concelho?
Não, evidentemente que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, portanto, nós nestas questões temos de saber distinguir os planos. Uma coisa foi aquilo que aconteceu em 2017, que levaram àquela decisão que todos sabem. Outra coisa foi esta decisão que o Governo agora tomou, reconhecendo esta especificidade. E estamos sempre no campo da justiça, volto a esta questão. Se algum concelho merecia ter um plano destes, é o Concelho de Nação, porque incomparavelmente é o concelho do país com maior área ardida. E portanto, também sobre este ponto de vista, infelizmente para nós, não há quaisquer dúvidas sobre a justeza desta decisão. E portanto, não valerá a pena tentar baralhar aqui as coisas e baralhar as pessoas no sentido de que afinal até vão ser ajudados e há aqui algum tipo de benesse. Acho que trata-se uma vez mais de uma questão de justiça.
Há novo alerta de burla em alguns concelhos do distrito de Santarém. Desta feita, por aquilo que a ERTS apurou, há alguns indivíduos que se fazem passar por técnicos de determinadas câmaras municipais da região e que chegam ao contacto com algumas pessoas, intimando-as a pagar as coimas em torno da alegada falta de limpeza dos respectivos terrenos. Pelo menos, até esta altura, há já tentativas denunciadas no concelho de Santarém, onde algumas pessoas terão sido abordadas por esses burlões. Solicitam mesmo que o pagamento das infrações seja feito através de depósitos ou transferências bancárias. Algumas das abordagens têm sido feitas por telefone, o que não é prática de nenhum município, refira-se. Em caso de ser abordado com este propósito, denuncie de imediato esta tentativa de burla às autoridades. A informação é da Câmara de Ourém. Haverá registro para o corte do abastecimento de água em Rio de Couros, precisamente em Carvalhal do Meio, na Rua Nossa Senhora de Fátima e na Rua da Fonte Branca. Estão em causa intervenções programadas na rede, onde a Biwater, Águas de Ourém, irá suspender o fornecimento de água nesta segunda-feira, dia 26 de agosto, entre as 9 e as 13 horas. No mesmo comunicado, a empresa compromete-se a ser o mais rápida e eficaz possível, de modo a minimizar os incómodos causados.
Rádio Web, a primeira a informar.
As piscinas municipais descobertas de Alva e Ázer vão encerrar ao público a partir do próximo dia 2 de setembro, de forma a dar início às obras de requalificação e modernização dos respectivos tanques e demais espaços exteriores deste equipamento municipal, inaugurado no início dos anos 90 e que se assume como uma das infraestruturas com maior taxa de utilização do concelho, usufruída por milhares de pessoas durante a época balnear. Empreitada vai assim permitir fazer face a um conjunto de deficiências diagnosticadas há vários anos, anualmente minimizadas, mas que agora, com esta intervenção de caráter estrutural, poderão ser definitivamente resolvidas. As obras irão incidir fundamentalmente sobre a renovação de canalizações e equipamentos relacionados com a circulação e tratamento das águas, incluindo a reformulação das características dos tanques e das zonas de estadia. A intervenção, que terá uma duração previsível de 4 meses, está orçada em 331 mil euros, sendo que o município de Alva e Ázar conseguiu que o projeto fosse financiado a fundo perdido, no montante que ascende a 179 mil no âmbito do denominado programa BEI.
Rádio Web, informação.
Já estão a decorrer as obras na Escola Pedro Ferreiro, em Ferreira do Zêzere, intervenções essas que têm como objetivo a instalação de novos laboratórios. No último mês de abril foi assinado um protocolo entre a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e a Câmara Municipal Ferreirense nesse sentido. O equipamento dos laboratórios e o mobiliário será da responsabilidade da autarquia, num investimento de cerca de 40 mil euros, cofinanciados ao abrigo do programa PEDIM da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, medida Centro 2020, inserida no âmbito do combate ao insucesso escolar. A nossa redação falou com a professora Maria Ferreira da Silva, que abordou o futuro dos laboratórios em causa.
O objetivo é transformar duas salas de aula que serviam de laboratórios em verdadeiros laboratórios para os nossos alunos, aqui da Escola Sede do Agrupamento. As disciplinas das áreas de ciências, digamos, do segundo, terceiro ciclo e secundário. As salas estão mais direcionadas, vamos dizer assim, para o terceiro ciclo e para o secundário. Uma das salas será um laboratório de biologia e geologia e a outra um laboratório de física e química. Portanto, são essas as disciplinas ou disciplinas afins, digamos, que beneficiarão com estas obras que estão agora a ser realizadas.
Um investimento que não é só da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, segundo julgo saber.
Não é só da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Conseguiu-se, ao fim de alguns anos, chegar a um entendimento, um protocolo, que permitiu que a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, através de uma candidatura do PEDIM, através da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, conseguisse os equipamentos, digamos, o recheio das salas, tanto ao nível de equipamentos como ao nível de mobiliário. E a parte da Direção-Geral de Educação, digamos, as obras em si, a empreitada, portanto, as infraestruturas. E foi realmente esse protocolo que permitiu, ao fim de tantos anos, que agora as obras estejam a ser realizadas. De facto, elas têm um prazo de execução de um mês, com o qual já ficámos agradadas. De facto, já deveriam ter sido iniciadas, e sendo o prazo de execução de um mês, e a permitir que, quando as aulas, o ano terá de ser iniciado, entre 10 e 13 de setembro, que estivessem realizadas, assim, começando no dia 20, na melhor das hipóteses. Portanto, elas vão terminar na segunda quinzena de setembro. Há ali um espaçozinho de 15 dias em que não poderemos contar com elas, mas pronto, já face às expectativas, estamos de facto muito satisfeitos.
E é tudo por agora, continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.